recordo que estamos para mais um Olho Vivo, um programa de comentário político e económico da Visão. Na semana em que cartazes por cintos trouxeram o tema do racismo para a luta dos professores e o botânico Marcelo Rebelo de Sousa deu conselhos sobre as artes da poda, o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, vai reaparecer, determinado a provar que as notícias sobre a sua morte política eram manifestamente exageradas. Este Olho Vivo, aliás, é gravado à hora em que o ex-governante tem a sua principal prova de fogo na CPI da TAP, depois do seu ex-secretário de Estado, de Mendes, ter ontem aplainado o terreno, defendendo a solução do mal ou menos que presidiu à indemnização milionária de Alexandre Reis e penitenciando-se, já agora, pela ideia do desvio de um avião, ou antes, do horário de um avião, para satisfazer, alegadamente, o Presidente da República. Alegadamente, claro. Perante estas audições, o tema SIS ficou para segundo plano, para já. O Olho Vivo, que teve a interrupção de uma semana, regressa agora, portanto, cheio de temas novos. Ou não tão novos, mas enfim. É caso para parafrasear um ex-ministro perto de si. Tiveram saudades nossas? Passo a apresentar os componentes do painel do Olho Vivo, hoje com o meu painel. Além de mim, Filipe Luís, editor executivo da Visão para a Pasta da Política, temos o Tiago Freire.
Olá.
Tiago, diretor da Exame e responsável pela secção de Economia da Visão. E o Nuno Miguel Rupio, jornalista da secção Política da Visão. Viva, Nuno. Gostaste, apreciaste e tiveste em boa conta os conselhos de botânica do Presidente da República?
Completamente, aliás. Eu tenho que admitir que, eu acho que isso é generalizado, uma opinião generalizada, que ninguém se lembra das cerimónias de 10 de junho antes de Marcelo Rebelo de Sousa. Porque a verdade é que as cerimónias de 10 de junho com Marcelo Rebelo de Sousa ganham hoje em dia toda uma cor que nunca tiveram no passado. A única coisa que eu me lembro de um 10 de junho provavelmente terá sido o desmaio de Cavaco Silva em plena Troika. Mas em relação a este 10 de junho, Marcelo voltou a estar em plena forma, quer no discurso que teve e nas suas metáforas, quer depois naquilo que acontece sempre, que é eu não quis dizer aquilo que disse ou não quis dizer aquilo que foi percepcionado. O que acaba sempre por ser depois, e daí os 10 de junho todos os anos ficarem para a história, que era o que eles, em que protegeu o Primeiro-Ministro, ou o Primeiro-Ministro protegeu o Presidente da República da chuva, quer também estes que têm sido um pouco mais polémicos. Marcelo Rebelo de Sousa era expectável que pudesse fazer aquilo que fez, que é, depois de toda a polémica com os acontecimentos no gabinete de João Galamba, e também o facto do Primeiro-Ministro ter mantido este ministro problemático, era expectável que, à primeira oportunidade em que o Presidente da República tivesse para falar ao país, pelo menos com este espaço mediático que é o 10 de junho, era óbvio que o fizesse. Mais uma vez, volta a fazê-lo com as suas metáforas, o que não era expectável é que desta vez utilizasse, talvez até pela própria, o espaço onde foi a cerimónia, que o fizesse de uma forma tão metafórica como desta vez o fez, mas era expectável. Em relação também ao 10 de junho, e não sei se depois lá vamos, em relação também àquilo que foi a polémica que envolveu o Primeiro-Ministro e os cartazes, não sei se é algo que já
vamos
falar.
Já vamos lá.
Já lá vamos? Já vamos lá. Então, já. Passa a bola,
sim.
Então.
Não, é assim, estavas a dizer o espaço em que decorreu a cerimónia, isto é no Douro Vinhateiro. Eu, por acaso, tenho uma pequena vinha e andei naqueles dias a desparrar, chama-se desparrar, que é cortar os ramos que estão a mais e nenhum está seco. Ou seja, quando se poda, a prioridade não são ramos secos, embora convenha limpar as plantas de ramos secos, são ramos viçosos que não dão fruto e que se aproveitam para parasitar a própria planta. Enfim, consomem
o alimento. Estás a dizer que o Presidente da República não percebe da poda, é isso?
Acho que não percebe muito da poda, porque e realmente, se ele se estava a referir a João Galamba, seria ainda mais apropriada a metáfora, não utilizando a expressão ramo seco, ou seja, é um ramo bastante viçoso, mas que está-se a alimentar da árvore do governo sem produzir qualquer fruto. E, portanto, desse ponto de vista, nós percebemos o que é que o Presidente quis dizer e a mensagem passa. Embora, curiosamente, o Presidente da República tenha depois vindo dizer que não se referia a João Galamba. E, portanto, ficamos na dúvida, então referia-se a quê? Então não faz sentido aquela tirada no meio do discurso. Eu só queria, para terminar esta parte, referir o seguinte. Acho que o Presidente tem feito, ao longo dos seus mandatos, quer em todas as cerimónias oficiais onde se produz um discurso de fundo, digamos, onde o Presidente da República produz um discurso de fundo, e há três cerimónias principais durante o ano, que é no 25 de Abril, o 10 de Junho e o 5 de Outubro, Marcelo Rebelo de Sousa costuma fazer discursos realmente de fundo, não presos à espuma dos dias ou à atualidade e não aproveitando para dar especiais recados políticos. São discursos que convocam a nação, convocam os portugueses, que puxam para cima, que puxam pelo orgulho nacional, pelo patriotismo, mas no bom sentido, não é? Num sentido positivo, pela universalidade do caráter português, pela tolerância, e acho que não foi exceção desse ponto de vista. Foi um discurso também, foi nessa linha. Embora haja aqui alguns recados que não havia antes, e que realmente a esses sim, alguns recados que são novidade neste tipo de discurso e que apareceram neste 10 de junho. E não foi apenas os Ramos, foram outros, nomeadamente apontar para o facto de continuar a haver muita desigualdade, as desigualdades não estão resolvidas nem perto disso, e depois há uma parte ali do discurso, passou um bocadinho despercebida, que eu achei muito interessante, foi quando ele se refere às contas públicas e à saúde das contas públicas para dizer que isso não é tudo. E vai buscar 6, 7, 8 décadas atrás, ou seja, vai regressar aos tempos do salazarismo, para dizer que havia contas em dia, mas não havia serviços públicos, não havia um Serviço Nacional de Saúde em condições, a educação não era universal, e outros serviços que o Estado presta e a assistência que o Estado Social, hoje em dia, assim como nós o concebemos e fomos habituados em democracia, têm a obrigação de prestar aos cidadãos, e que na altura não existiam. E, no entanto, existiam contas em ordem. E Marcelo Rebelo de Sousa vai buscar isso para dizer que hoje também se sente o mesmo. E essa é a maior crítica que eu vejo ali, não tanto os Ramos mortos, mas esta. Eu queria dizer isto porque acho que passou despercebido na generalidade das análises. Relativamente aos cartazes e o que aconteceu depois com o António Costa, já vamos a seguir, mas, Tiago, uma primeira impressão, tu o que é que viste neste discurso do 10 de junho?
Eu gosto sempre, eu não sou um grande fã de discursos políticos, nem de cerimónias destas, acho que há sempre ali um formalismo e uma pompa que acaba por aborrecer bastante, mas gosto de ouvir estes discursos do Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente, porque ele percebe, ele faz daquilo de facto um momento nobre e trabalha naquilo, certamente, também junto com a sua equipa.
Deixa-me só dar uma chega, Tiago, isso tu estás a dizer, porque isso é interessante, ele trabalha bastante aqueles discursos nestas ocasiões, porque para os recados políticos ele tem todos os dias, uma vez que ele intervém todos os dias, não é? E portanto, nestas alturas não precisa, não é?
O que ele faz muitas vezes, tens razão, ele faz uma mensagem nacional sobre os grandes, enaltecendo o que é, no fundo, o que é ser português, não é? Que tem muitas coisas boas, mas também falando um bocadinho dos desafios do que é ser português e desta encruzilhada onde nós estamos. E ele faz sempre isso. Eu acho que desta vez ele fez isso. Obviamente que é preciso, de vez em quando, ou quase sempre, meter umas pitadas de atualidade para não parecer que é uma coisa nascida em laboratório, não é? Mas também acho que, por exemplo, a dos Ramos secos ou dos Ramos mortos, pareceu-me ali um bocadinho metida a martelo.
Pois.
Não é a Marcelo, é a martelo.
Exato. Ou seja, não, neste caso, o professor Martelo, lembrou-se.
Exatamente. Grande contra-informação. Pareceu-me que aquilo não tinha necessariamente de estar ali, não faz sequer muito sentido estar ali para o resto do espírito do discurso, mas que ele ainda assim não resistiu a, pá, eu tenho que mandar aqui uma bicada. Mas depois, tens outra questão, de facto, que é, mas eu não queria dizer isso, eu não estava a falar dele. Sim. Não há necessidade. Eu percebo que nós estamos aqui num registro difícil e num equilíbrio difícil. O Marcelo está naquela fase, não foi ele que inventou, mas ele é um grande praticante do que eu chamo a política em ponto de embraiagem. Não é? Que é um bocadinho de acelerador, um bocadinho de embraiagem, mas não quer sair dali, porque não pode sair dali, não é? Está na subida e então está ali a fazer o tal ponto de embreagem. E, portanto, vai apertando um bocadinho e depois quando diz, então você está a apertar com o velho, não, eu... toda a gente percebeu, aliás, eu acho que até o João Galamba percebeu, não foi por agora, já percebeu há muito tempo que está a mais, não é? Nós estamos a arrastar uma situação que já ninguém percebe muito bem porquê, já ninguém percebe muito bem porquê, porque não há ninguém que ganhe nada com isto, incluindo o ministro João Galamba, não é?
Sim.
E portanto, toda a gente percebeu, é o que é, também na verdade, eu acho que nós todos, e o país, também está um pouco cansado deste registro permanente de bicada, contrabicada, desvalorização da bicada, porque nós já percebemos, não há nada de novo, não tem acontecido nada de novo que tenha alterado esta situação. Portanto, na verdade, nós estamos sempre a mudar os momentos qualificativos, mas a premissa base é sempre a mesma, porque nada se alterou. Agora, o Marcelo de Sousa é muito bom fazer este tipo de discursos. Ele percebe a nobreza e o formalismo do momento, ainda por cima é um bom comunicador, portanto consegue fazer discursos com muita substância sem ser aborrecido, o que é muito importante. Deu ali a sua bicada, mas eu acho que muitas vezes nós que analisamos estas coisas, e a culpa é sobretudo vossa, que faz jornalistas de política, tendem-se muitas vezes com esta questão mais pequena da bicada, que eu percebo que é o fato do soundbite do dia, mas eu acho que o país ganharia, todos nós ganharíamos, se ouvíssemos mais o resto e menos a bicada, porque o resto é mais importante.
Sim, sim, e por isso é que ele guarda o resto para as ocasiões mais solenes, para dar as bicadas no dia-a-dia, sim. Sim, parece-me que sim. Entretanto, nesse mesmo 10 de junho houve aquela cena inusitada, e que me parece que não é muito frequente, mas que acontece de vez em quando, enfim, no confronto, digamos, no encontro entre políticos no terreno e pessoas que protestam. Isto é um país, aliás, de grandes costumes, desse ponto de vista, de facto, porque os protestos noutros países são bastante mais musculados. Muitas vezes até assistimos recentemente em França o que é um protesto, não é? E fica toda a gente escandalizada quando há aqueles cartazes que retratam, enfim, um António Costa de lábios muito grossos e focinho e um nariz de porcino, que é um insulto, não é? Um cartaz que é um insulto, mas que apesar de tudo em que o primeiro-ministro circula entre os cartazes, encolhe, faz as suas declarações, até dialoga com protestantes, não é? É uma coisa que de vez em quando os políticos fazem, que é sempre um exercício muito arriscado, não sabem o que é que vai dar, estão câmaras de televisão em frente, e ali tem duas opções, que é ou ignorar, ou evitar mesmo, como fazia Cavaco Silva, ou ignorar, passar a ignorar, ou então começar a dialogar com manifestantes. Os manifestantes, neste caso eram os professores, os manifestantes quando se manifestam não estão dispostos a dialogar, claro. Nem a ser convencidos.
Nunca corre bem para o político, na verdade.
Não. Porque ali lembro-me sempre da senhora cor-de-rosa, não é? Que saiu ao caminho de Passos Coelho. Eles não estão ali para dialogar, nem querem ouvir conversa, nem estão muito menos para ser convencidos. Mas apesar de tudo, por vezes os políticos insistem em contrapor os seus argumentos. Eu acho que eles não fazem isso para convencer a pessoa com quem estão a falar, mas sim para que as câmaras, para o registro televisivo e para que aquilo que eles dizem seja uma mensagem lá para casa. Não
é uma espécie, e é uma espécie, às vezes é só uma espécie de bravata, de ele não tem medo,
não
ele
tem medo,
vai conversar com as pessoas, ele é dialogante.
Conversa com as pessoas, sim, pronto.
Mas é só serve para esse efeito simbólico, porque depois o resultado é sempre confrangedor, é sempre mau para toda a gente.
Principalmente para o primeiro-ministro.
É muito mau para o primeiro-ministro, mas apesar de tudo, eu avanço já com o meu comentário, depois vou para vocês, já comecei. Que é aquilo até resulta, na minha opinião, isto é completamente discutível, admito que haja opinião contrária, acabou por resultar a favor de António Costa, porque António Costa acabou por sair como uma vítima, não é? Uma pessoa ofendida, não é? Com cartazes, com uma caricatura exagerada e absolutamente ofensiva, e ainda por cima ele foi buscar um argumento logo, in loco, que já uma vez utilizou com muito mais a despropósito, lembro-me, num debate com Assunção Cristas, quando acusou Assunção Cristas de ser racista num documentário que fez sobre uma atuação política do primeiro-ministro. Nessa altura, Costa já veio, à falta de argumentos, veio com essa e foi muito despropositado, mas neste caso até tinha alguma lógica aquela vitimização. E, portanto, no meio disto tudo, não digo os professores ou a classe dos professores, mas aqueles manifestantes, na percepção que eu vejo, que eu sinto e conversas que ouço de pessoas que assistiram, sensibilizou muito as pessoas e António Costa saiu como uma vítima e aqueles manifestantes como agressores. E, portanto, pode não ter afetado inteiramente a classe dos professores, mas de certo que, no caso dos manifestantes que ali estavam em concreto, eles saíram pior do que o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro dá-me a ideia que, à medida que foi circulando com aqueles cartazes atrás e quando se vitimizou, estava a ter consciência disso. E, portanto, aquilo é um tiro que sai um bocadinho pela culatra aos manifestantes. Mas eu só queria dizer, para acabar este comentário sobre esses cartazes, que acabar por onde comecei, que é o protesto é fofinho, mesmo assim. Se compararmos com protestos, com o insulto político, o bullying político, ou a vaia, que acontece noutras paragens e que também acontece em Portugal e já aconteceu. E, portanto, temos uma longa tradição de insulto político, que vem desde o século XIX da monarquia constitucional, e perante alguns exemplos que nós conhecemos históricos, aquilo até foi uma brincadeira de crianças. Não deixa de ser motivo de reflexão para os professores em futuras manifestações relativamente àquilo que pretendem. Se é personalizar o protesto numa figura, seja no Ministro da Educação, seja no Primeiro-Ministro, noutro qualquer governante, ou se é lutar pelos seus direitos, que é uma coisa bastante diferente. Nuno.
Eu acho que houve ali um...
Há bocado ias falar nisto?
Sim, eu acho, acho que houve um excesso de reação por parte do Primeiro-Ministro e talvez até da própria mulher do Primeiro-Ministro.
Que parece, mas ele se calhar aproveitou-se mesmo para se aproveitar, se calhar, não é?
Que parece que foi quem desencadeou depois a própria reação do Primeiro-Ministro, porque Fernanda Tadeu terá sido a primeira a reagir perante aqueles cartazes e até foi a primeira a apontar...
Fernanda Tadeu, a mulher do Primeiro-Ministro.
Exatamente, apontar um alegado do racismo por trás daqueles cartazes. Primeiro que tudo, era o que referias, já não é a primeira vez que António Costa recorre à estratégia de tentar usar algumas manifestações, alguns protestos e tentar ir ao seu encontro, de modo até a desmontar aquilo que pode ser exatamente o que está por trás daqueles protestos e dessas manifestações. Desta vez a coisa correu novamente mal, porque já não é a primeira vez que acontece isto a António Costa, não relativamente ao teor dos cartazes, mas depois uma certa reação que o próprio Primeiro-Ministro não consegue controlar. Em relação ao teor dos cartazes em si, eu acho um pouco questionável estarmos... A estratégia resultou, neste caso, da vitimização por parte do Primeiro-Ministro. Eu não sei se o teor dos cartazes é assim tão ofensivo como outras coisas que já vimos no passado recente e até muito mais lá para trás, porque não é a primeira vez que o Primeiro-Ministro, ou mesmo outro governante, é alvo deste tipo de protesto e até de alguns cartazes que também são usados principalmente durante a campanha eleitoral. Acho que talvez tenha havido um excesso de reação relativamente a estes cartazes, mas que acabou por ir até beneficiar uma parte daquilo que estava ali a reivindicar, que é a FEMPROF. A FEMPROF acabou por cavalgar este caso e esta sinalização de um alegado racismo para conseguir distanciar daquilo que é um sindicato que está a ganhar um enorme peso, ou pelo menos, apesar de ser pequeno, está a ganhar alguma capacidade de mobilização dos docentes nestes protestos, e isso acabou por beneficiar a FEMPROF. Em relação ao Primeiro-Ministro, é claro que sim, esta vitimização acabou por, de uma certa forma, beneficiá-lo, mas eu não sei se esta excessiva reação, se não foi exatamente uma reação muito excessiva em relação aos cartazes, que não tem muito mais do que aquilo que já vimos no passado em relação a outros governantes, entre eles Passos Coelho, ou mesmo esse caso também que aconteceu com São Cristes, em que o próprio Primeiro-Ministro se queixou que São Cristes estava a ser racista, ou estava a usar argumentos racistas em relação a si. Acho que foi um caso que não ficou bem a ninguém, nem aos professores que ali estavam e que alegadamente pertencem ao STOP. E também talvez não tenha corrido muito bem esta reação excessiva, quer da mulher do Primeiro-Ministro, quer depois também do próprio Primeiro-Ministro.
Eu próprio não sei qual é o estatuto. Eu percebo que a Primeira-Dama, por exemplo, se houvesse uma Primeira-Dama hoje em dia, não há, mas que houve no passado sempre, tem um estatuto, e tem um estatuto reconhecido. A mulher do Primeiro-Ministro, às vezes, já não é a primeira vez que aparece em ocasiões oficiais, com algum protagonismo, e não se sabe bem o que é que está ali a fazer, nem em qualidade. Mas pronto, mas passando isso...
E que acaba por explotar até alguns episódios.
Pois, quer dizer, não se percebe muito bem. Mas, mas enfim, é uma à parte. Quer dizer, não percebo muito bem. Em qualidade, é uma cerimónia oficial...
Protocolar, né? em qualidade protocolar.
Não se percebe muito bem... Pronto, mas
já não é a primeira vez. Marido, também ela provavelmente vê tão pouco o marido, acho muito bem que aproveite para ir com ele.
Não, quer dizer isto, agora não respeito não ser acusado de machismo por estar a dizer isso, não é? Se fosse ao contrário, também não sei o que é que gostaria o marido da primeira-ministra em iguais circunstâncias, atenção.
Durante a campanha eleitoral para as legislativas, foi usada para humanizar aquela vertente de António Costa, que era acusado desde os incêndios de 2017 de não exprimir grande empatia, não ser muito emotivo, ou não exprimir as emoções. Mas a verdade é que desde então Fernando Tadeu aparece constantemente.
Numa campanha cerimónias... eleitoral é normal, acho, não é tudo bem. E eu aqui também não tenho nada contra, só não estou percebendo muito bem qual é a qualidade em que, sobretudo o protagonismo depois ganha. Já vimos vários episódios, outro dia era... avisaram, primeiro estavam a ser filmados naquela cena na Assembleia da República e ali estava ela no centro.
Foi a única que percebeu.
exato, se calhar é uma ótima senhora.
Para António Costa, ainda bem que ela lá está.
Exatamente. Funciona melhor que a máquina comunicacional do
governo. Exatamente. Sim, sobre os protestos, é assim. Sim, houve claramente um aproveitamento, não é? Claramente houve um aproveitamento por parte do primeiro-ministro.
Não pronunciaste sobre os cartazes, não sei se tens alguma coisa.
Tenho, posso? Estás-me a ouvir agora?
Já está tudo bem, força.
Eu acho que, claro, que houve um aproveitamento excessivo, mas eu acho que o que passa cá para fora não é isso passa para alguns analistas, não é? Para mais, alguns especialistas acham que, para a população em geral, o que ficou ali foi... mas quase uma emboscada, um bocadinho inadmissível, com aquelas imagens inadmissíveis para o primeiro-ministro, que foi alvo de um ataque, digamos assim. Acho que é isso que fica. Quanto aos cartazes em si, há uma coisa que ninguém fala, porque nós depois agora também estamos viciados em apontar racismo e em apontar certas coisas, não é? Claro que há ali um simbolismo que pode ser considerado racista, mas a mim aquilo que mais me chocou, devo dizer, é os lápis espetados nos olhos. E ninguém fala disso, porque os lápis são ferramentas dos professores. E nós temos ali dois lápis espetados na cabeça do primeiro-ministro, não é? Nos olhos do primeiro-ministro, e sim numa imagem gráfica, obviamente depois o nariz de porco, mas essas coisas já foi muito usado ao longo dos anos até...
Sim, a animalização dos políticos é...
É comum, não é,
desde,
não é bonito.
Não é. Que é admissível.
Não é bonito, mas ok, isto é uma expressão de violência, porque, vamos ver, qual é a diferença entre um cartaz em que tem dois lápis espetados nos olhos ou ter um cartaz do senhor com uma corda à volta do pescoço?
Mas que já tiveste, com um coelho, já um coelho enforcado, não é?
Lá está. E, portanto, isto sim é que eu acho que incomoda, e incomoda sobretudo vindo da parte de professores, não é? Que ainda por cima... São vítimas, todos os dias, do ambiente de progressiva e crescente agressividade, até por parte dos alunos e dos pais, em relação aos professores na escola. E a mensagem que passa num protesto é uma mensagem de violência física, nem que seja através de uma imagem. Acho que isto é lamentável, acho que é muito infeliz. Não é gravíssimo, é muito infeliz. E fez mal aos professores, fez mal ao movimento e às suas reivindicações. Depois, o senhor do stop... que é um radical, e está cada vez mais radical, porque começou como uma pessoa bem-intencionada, fofinha, que não se... eu não sou nem de esquerda nem de direita, dos movimentos, eu sou aqui só pelos professores. E, de repente, com o entusiasmo e com o peso até mediático que ganhou, ficou um pouco inebriado por ter conseguido, talvez até para surpresa dele, movimentar tamanhas multidões como movimentou. E depois já fala dos serviços públicos em geral, E com aquele discurso populista, e não há dinheiro para os bancos, e não há dinheiro... Enfim, acho que subiram um pouco à cabeça, e isto foi bom para o fazer descer à terra, até porque ele não soube lidar com isto. Ele não soube de todo lidar com isto. Não tem estofo ainda, poderá vir a ter, para lidar com uma coisa destas. E quando há a primeira contrariedade deste tipo aparece, ele demonstrou uma fragilidade e que também é uma fragilidade, de certa forma, do próprio movimento. Eu queria só dizer uma coisa que eu acho que nós estamos a assistir, e vamos falar disso mais tarde, pelo menos eu vou, sobre uma deterioração notória dos códigos de comunicação. Nós estamos a comunicar na sociedade de forma cada vez mais agressiva, cada vez mais violenta, e nós estamos e como a linha vai andando, nós estamos a tornar isso mais aceitável. Estamos a tornar isso mais aceitável. Coisas que eram inaceitáveis há uns anos, nós estamos a tornar aceitáveis porque a linha vai andando. E isto para dizer que, por um lado, o escândalo é positivo. É positivo que tenha havido escândalo. Nós ainda conseguimos dizer, epá, isto é demais. Tenham lá noção. É bom, ainda estamos aí. Mas o que eu quero dizer é esta deterioração da nossa forma de comunicar, coletivamente, não é só na política. É na estrada, é no supermercado, é em todo lado. Como tu disseste, Filipe, o protesto é fofinho, mas pode rapidamente deixar de ser fofinho. E eu acho que nós continuarmos a ir dando estes passos que estamos a dar, estes aumentos de agressividade que nós estamos a ver, rapidamente vamos ter episódios que vamos lamentar profundamente, porque não estamos a conseguir identificar e dizer isto tem que parar em algum lado. E acho que este é mais um exemplo. Lá está, estes cartazes andavam aqui há meses e ninguém ligou nenhuma, ninguém se incomodou. Não é?
Olha que estás a dizer uma coisa, estou-me a lembrar agora, que pronto, essa polarização, essa violência, esse sectarismo atinge os partidos democráticos neste momento e o seu interior. Ainda recentemente, da Comissão Nacional do Partido Socialista, um dos dirigentes, que faz parte da Comissão Nacional, que aliás deu ontem entrevista aqui à Visão no programa Irrevogável, no podcast Irrevogável, Daniel Adrião, foi bastante intimidado, e até pelo presidente do Partido Socialista, pelo Carlos César, nessa reunião. E, portanto, o próprio Partido Socialista, que era um exemplo de pluralismo e de debate interno, se radicalizou e se radicalizou muito e se tornou um partido sectário, coisa que também acontece no PSD. E, portanto, quando o sectarismo atinge os partidos que davam o exemplo de democracia e debate interno, democracia interna, é sempre mau sinal. E, portanto, António Costa, com estes cartazes, está a colher os frutos de uma tempestade que o PS também semeou. Não é?
Certo.
Não sei se podemos passar, passamos ao regresso do Pedro Nuno Santos, que a esta hora... Nós
também dava um bom cartaz.
Neste momento está a começar... o seu depoimento na sua audição na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Gestão da Política da TAP, e portanto sobre isso não vamos poder neste podcast, neste programa, dizer nada, mas assistimos à sua reaparição na Comissão de Economia, e parece que regressou em forma, Nuno.
Sim, regressou em grande forma. Era expectável, quer dizer, havia grandes expectativas, que é diferente, havia grandes expectativas da sua prestação, especialmente dos pedronistas que ainda acreditavam no regresso em grande. E ele concretizou-se, Pedro Nunes esteve igual a si mesmo, esteve muito bem na Comissão de Economia há uma semana, mostrando-se muito bem preparado, teve tempo suficiente para se preparar ao longo destes meses, e hoje, pelo que já vimos, também lhe está a correr muito bem, tendo em conta que traz novamente aquela teoria de que eu consegui levar a TAP e a CP a lucros que nunca tiveram. Tivemos aqui um pequeno lapso, que foi este Alexandre Reis, mas que era, isto é um pequeno episódio, 1%, como o próprio já disse hoje, é 1% de tudo aquilo que era a governação do seu gabinete. Eu acho que isto, quer a audição da semana passada, quer a desta semana, é o regresso de Pedro Nuno Santos em grande, e é pelo menos um sinal daquilo que iremos ter a partir de setembro. E não me surpreenderia nada que, apesar de já haver algumas vozes dentro da bancada parlamentar do PS, que já por si funcionam de forma um pouco disfuncional em relação àquilo que é a voz oficial da bancada, acredito que Pedro Nuno Santos pode vir a provocar ali pode ser um contrapeso daquilo que é a liderança de Brilhante Dias na bancada. Em relação à CPI, nós terminaremos amanhã com o Fernando Medina esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que começou com um objetivo proposto pelo Bloco de Esquerda, mas entretanto descambou já, nem sequer é bem o episódio de Alexandre Reis, e de repente acabamos esta CPI a falar do episódio de 26 de abril no gabinete de João Galamba. E tanto é que não importa nada sequer o objetivo principal com que arrancou a CPI, quando David Neilman, ou até mesmo Fernando Pinto, que eram um administrador da TAP e um dono da TAP, vão ser, neste caso, prestar declarações por escrito. Quer dizer que todo o contexto, todo o objetivo da Comissão de Inquérito focou-se, essencialmente, já nem sequer no episódio de Alexandre Reis, tendo em conta que a senhora já terá devolvido grande parte desse valor dos 500 mil euros que teve de indemnização. Neste momento, essencialmente, é o episódio de 26 de abril que envolveu João Galamba e, concretamente, o SIS. Por isso, é com curiosidade que quero ver as conclusões da relatora, a deputada socialista, que tem o relatório nas mãos e que a quem caberá fazer um relatório desta CPI, ainda mais curiosidade tenho em ver o que é que resultará depois da negociação da oposição com esta relatora e, obviamente, com todo o Partido Socialista, para ver o que é que sai desta comissão de inquérito, tendo em conta que, desde o seu objetivo, depois aquilo que seria eventualmente do tema que iria marcar todos os trabalhos, que era a indenização de Alexandre Reis, depois aquilo que aconteceu no gabinete, e finalmente SIS, e agora o regresso de Pedro Nuno Santos, eu acho que acabou por se desfocar completamente, e é com curiosidade que eu espero esse relatório.
Tiago, esta narrativa de Pedro Nuno Santos, que deixou o ministro recordista e inovador, que deixa duas empresas públicas com prejuízos crónicos a dar lucro, quando deixa o cargo, isto é uma narrativa que é aceitável ou é uma versão de juízo em causa própria?
Eu posso dizer que é um facto, mas mais do que um facto, é um factóide, no sentido em que não é um facto muito importante. É verdade, mas não passa de um factóide, porque é assim, os problemas da TAP estão lá, os problemas da CPI estão lá e estarão, como são os problemas de muitas empresas públicas, não é? E não é por uma questão conjuntural, que se vai dizer que se fez uma grande coisa. Obviamente, se nós comprimimos salários, massa salarial à bruta, e fazemos coisas que não faríamos no âmbito de uma gestão normal, conjugado com uma recuperação muito acima do esperado por parte do turismo, o resultado, acho eu, que é normal que assim seja. Isto é um argumento factual que o Pedro Nuno Santos se agarrou e acho que fez bem, mas acho que não é o mais importante. Se não te importas, eu gostava de dar aqui um toque sobre a CPI, agora sim, que está quase a acabar, que é assim, isto, há coisas que nós preferíamos não saber como é que são feitas, não é? É a fábrica das salsichas, não é? Quem come salsichas não quer ir visitar, não quer saber como é que elas são feitas, não quer ir ver a fábrica. Não é? E o que nós tivemos nesta CPI é espreitar para dentro da fábrica de salsichas do governo. E não é só este governo. É que isto é que é preciso ter atenção. Esta coisa da informalidade, do epá, fala lá e WhatsApp, isto e aquilo, e depois epá assim e tal. Isto acontece neste governo, acontece nos outros governos, acontecerá nos próximos governos, isto acontece nas empresas, isto acontece em todo lado e não há drama nenhum, desde que depois o fundamental seja formalizado e existam suportes formais, que aí sim são os oficiais e que ficam para a história, certo? Então não há problema nenhum. Agora, eu sinceramente acho que isto prestou, tendo que existir esta comissão de inquérito, acho que prestou um péssimo serviço a toda a gente. Sinceramente, foi péssimo para o governo, foi péssimo para o Parlamento, foi péssimo para a sociedade portuguesa. Não é a existência da CPI, é o que saiu dali. Porque nós deixámos, nós, e sobretudo os senhores deputados, deixámos-nos levar numa ânsia voyeurística. Por exemplo, onde é que nós achamos normal estarmos a discutir, sinceramente, a mensagem do... vá buscar o telefone, eu quero que eu dê umas mensagens todas que estão naquele telefone, mas, desculpa-me, qual é a pessoa deste país que ficaria confortável se alguém lhe dissesse isto? Em qualquer sentido, seja a TAP, não seja a TAP, e nós estamos a achar como normal que isto aconteça, quando nós sabemos que 80% desta CPI não teve nada a ver com o seu objeto, não teve nada a ver com o interesse público, teve a ver com um exercício voyeurístico em que os deputados se entusiasmaram de tal maneira que nada estava fora de limites. Nada estava fora de limites. E isto prende-se com aquilo que eu queria dizer há pouco, que é, nós temos aqui, eu, antes disso, só dizer que, claro que 90% das coisas podiam ter sido evitadas, porque bastava admitir, o governo fez asneira. Fez asneira. Bastava admitir e nada disto tinha acontecido. Sim. E eu admitia, levava pancada durante 3 dias e siga a Marinha, que era o que devia ter acontecido. Mas isto desde Alexandre Reis, desde o SIS, é pá, a chefe de gabinete ligou, é pá, não devia ter ligado, é pá, mas ela estava nervosa. Acontece, é credível, apesar de tudo, que isto possa ter acontecido e os portugueses entendem que nós somos todos humanos e que isto devia ter acontecido. Só que nós estamos num ambiente político de tal maneira crispado que o Primeiro-Ministro e o PS, que é um partido particularmente aguerrido, decidiu, nós não vamos dar isto a ninguém, nem admitir isto a ninguém. Não vamos dar a mínima brecha. E com isto o que conseguiu foi que negar coisas que são evidentes. Coisas que são evidentes. Fizeram a geneira e continuam a negar. É evidente que fizeram. Era mais fácil ter admitido o início do que continuar a negar e a gente vai descobrindo depois que fizeram a geneira e fica provado. Só por fica uma denúncia fica muito pior. Porque depois estão a negar aquilo que é óbvio que está à vista de toda a gente. E por último, aqui o Pedro Nuno Santos, este regresso, não é? Eu só para falar da comissão ainda, acho que este, como eu falei há pouco do código de comunicação contaminado, esta comissão de inquérito é um exemplo brutal da degradação do nível de comunicação da nossa sociedade, nomeadamente dentro do próprio Parlamento. Nós estamos a assistir a verdadeiros exercícios de bullying de deputados, alguns deles são deputados há meia dúzia de anos, em cima de ministros, ex-ministros, estão todos contentes por estarem ali naquele seu lugar. Eu aqui sou o juiz e você está aqui à minha mercê no tribunal. O nível de falta de educação, de violência verbal, de agressividade com que estão a ser tratadas as pessoas que vão ali ser ouvidas, e eu não tenho procuração de nenhum, minha questão não é essa. Nós estamos a admitir que se vá passando o código de comunicação cada vez mais violento e agressivo, que é mau para toda a gente. Ok? Quanto ao Pedro Nuno Santos, só uma palavra que é, hoje foi anunciado a sequela do Rabo de Peixe, não é? da série de sucesso da Netflix, e o Pedro Nuno Santos apareceu como o regresso de Jedi, não é? Que é o terceiro filme original, nem sequer era a terceira já, e provavelmente se vamos ter também a sequela, seja por causa do SIS, da novela, da melhor novela do ano, que é a novela CPI, esta, e há de haver uma sequela, que se calhar será, não sei se será essa ou outra, mas
essa ou do SIS, sim.
Mas ainda há aqui muita coisa, nada de realmente relevante, na minha opinião, nada de realmente relevante, porque mesmo do SIS, nós já percebemos todos o que é que se passou, já percebemos todos que foi feito disparado. Portanto, não foi disparado, foi disparado, ninguém quer admitir, não se vai provar absolutamente nada. Pronto, é o quê?
Pois, eu, só para acabar, só vocês disseram tudo, mas eu diria que no caso de Pedro Nuno Santos e o caso de Alexandre Reis, explotou isto tudo, de facto estou contigo, a admissão de que foram cometidos erros, foi feita à geneira, nessa e noutras matérias, teria atalhado toda a discussão. E depois a CPI o que é que se tornou? Numa investigação sobre a mentira, não é? Sobre a mentira. Portanto, o problema de Nuno Santos, ou ontem o secretário de Estado, o ex-secretário de Estado, menos, dizia ok, porque a indemnização foi aconselhada pelos advogados e que era o mal menor para ter que ele tinha sido pedido e todas as coisas tinham. Ok, isso podia ter sido dito de início e não dizer que não te conheciam e mandar a Inspeção-Geral de Finanças fazer um inquérito. Portanto, a origem do pecado original está aí. Porque agora vem com esta. E hoje há de vir Pedro Nuno Santos também com essa narrativa que é admissível. Mas porquê é que não disseram isso no início? Porquê é que disseram que desconheciam e disseram e fizeram a inspeção? Não sei se houve aqui uma interrupção, neto, estava a dizer. Porquê é que não explicaram, deram explicações de início quando o tema surgiu, não é? E em vez de terem feito aquele número, aquele teatro, de o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas, um despacho conjunto a pedirem Inspeção-Geral de Finanças e a TAP para dizerem o que tinha acontecido, quando eles sabiam o que tinha acontecido e tinham autorizado. O pecado original está aí, não está no ato, está na negação, está na mentira. E é por isso que isto tudo inquinou a Comissão de Inquérito. Também como inquinou as alegadas mentiras de João Galamba e daquelas reuniões, das tais duas reuniões secretas, etc.
Não tinha havido. Não tinha havido dinheiro, afinal o dinheiro, mas é normal.
Na verdade, foi o governo que provocou isto. Pronto, e depois a comissão de inquérito morde o isco e vai atrás e tal. E, portanto, foi isto. Relativamente a Pedro Nuno Santos, aliás, toda essa fábrica de salsichas, despachos por autorizações por WhatsApp, por não sei o quê, nós estamos no século XXI. Nós próprios estamos a trabalhar com o WhatsApp aqui para fazer uma revista. O WhatsApp faz parte, é uma ferramenta como outra qualquer. Estamos no século XXI, porquê é que não há de autorizar por WhatsApp? Eu, por acaso, nunca percebi bem qual é o problema do WhatsApp, se toda a gente está a trabalhar com o WhatsApp e por Teams e pelo
dá um soundbite político giro para atacar, é só isso.
São ferramentas de hoje em dia. Podem-se tomar decisões importantes através dessas ferramentas. Ou existem ou não existem. Então, mas afinal, a comissão de inquérito também está baseada em WhatsApps para fazer certas perguntas. Não é? Então, se está baseada em... Pediu os telemóveis para ver mensagens. Então também dá importância à tecnologia, certo?
Nós chegamos ao ridículo ter um ex-secretário de Estado ontem a ter que explicar como é que se partiu o telemóvel, que ele sentou-se e ele a explicar que a cadeira tinha um buraco e o outro... Desculpem, nós somos todas pessoas, acho eu, ocupadas, temos mais que fazer, os deputados também. Isto são deputados da nação, são deputados da nação, são governantes ou ex-governantes. São pessoas que deviam estar a trabalhar em prol do futuro do país e nós estamos a perder tempo com parvoíces, sinceramente. Porquê? Porque a parvoíce vende e a parvoíce desgasta. Neste caso, o que sai desta comissão de inquérito, que na verdade só tinha poucas coisas de importantes, era a história de Alexandre Reis e, no fim, a questão do SIS, ok? Assim, de relevante, diria que é isto, não é? E nós estamos a perder tempo com isto tudo. Porquê? Porque o que sai para o grande público é... Isto é uma grande bronca para o governo, que eles só fazem as neiras. Porquê? Porque lá está, apanha-se os episódios, faz-se exercícios de humilhação, que é o que está a ser feito. Estão a ser feitos exercícios de humilhação às pessoas que lá vão. Não é? É normal, alguém acha normal, ou pode achar normal, que uma pessoa vá para ali e está 12 horas seguidas a ser humilhado. Seja quem for, seja de um partido ou de outro, mas em que mundo é que nós estamos em que achamos isto normal? E achamos normal que deputados estejam com uma agressividade brutal em cima de pessoas que estão ali há 12 horas a levar na cabeça, e assim que a pessoa diz, epá, o seu deputado, desculpe, responda à pergunta que você não está aqui. Epá, é infantil e estamos aí por um caminho muito, muito, muito perigoso, na minha opinião. E acho que e o Chega é que começou a instituir isto, e a linha foi andando, e os outros foram todos atrás.
Vem tudo atrás. Sim. Bom, vamos para as notas finais, se calhar. Começava por ti, Tiago.
Rapidamente.
Diz.
A minha nota final é sobre o BCE, sobre a subida de juros. Esta quinta-feira tivemos mais uma subida de 25 pontos base para os 4%. Isto é assim, para darmos aqui uma dimensão, não é? Isto é o máximo em mais de 20 anos, não é? Os juros estão em máximos desde 2001, que não estavam a este valor. Uhum. E nós vimos que ainda esta semana a Reserva Federal Americana decidiu fazer uma pausa, não sinalizando que tinha acabado a subida dos juros, mas sinalizando que ia fazer uma pausa para avaliar os dados económicos. O BCE considera que ainda não está lá. Agora, nós sabemos que isto está a ter consequências muito difíceis para a vida das pessoas. Portugal é um dos países mais expostos a este tipo de movimentos, porque nós temos muita exposição ao crédito à habitação e rendimentos baixos, como nós sabemos. Portanto, estamos aqui numa situação perigosa. Não sei se há alternativa. O próprio BCE não diz se vai continuar a subir ou não, porque acho que eles também não sabem. Enquanto isto, a inflação está a diminuir, mas ainda se mantém bastante elevada. E, portanto, por um lado está a diminuir, quer dizer que o BCE estará a conseguir controlar, por outro lado ainda está muito elevada, se calhar o BCE tem que continuar a fazer. O problema é, eu não sei se há alternativa a este caminho e se o BCE está a fazer bem ou não. Mas o problema não é eu não saber, porque eu não mando nada, é que eu acho que o BCE também não sabe. E o que eu fico preocupado é, eu acho que o BCE não sabe realmente se está a fazer o melhor, mas tem que fazer qualquer coisa, e saberemos daqui a... Sim. Alguns meses valentes ao ano.
Eu passo para a minha, que é Donald Trump, apanhado naquele processo de desvio de documentos secretos da Casa Branca, que não tinha qualquer estatuto nem direito de fazer. E, portanto, isto é um, para além de um precedente, é um facto completamente inédito, que demonstra a falta completa de sentido de Estado do antigo presidente dos Estados Unidos e se calhar futuro, vamos ver, apesar de tudo, nem que seja preso, portanto, continua com a sua candidatura, mas só para tirar aqui uma conclusão, que é a lógica das democracias iliberais ou dos homens autoritários, que é que estão acima da lei. Portanto, para os eleitores de Donald Trump isto não interessa nada. Ele está acima da lei e tudo é um processo político. Porque não conseguem ver que a lógica, nem perceber, a lógica da separação de poderes. A autonomia do poder judicial e a sua capacidade de investigação e o facto de ninguém estar acima da lei geral, e sobretudo com estes cargos de responsabilidade, não entra na cabeça dos trumpistas, dos apoiantes de Trump, ou dos homens autoritários de modo geral que estão na moda no poder no mundo. Isto é, estão acima da lei, e qualquer movimento que o poder judicial exerça sobre eles, no seu escrutínio, na sua fiscalização e na sua chamada à pedra, é um complô político. Portanto, é um complô político. Ou seja, sinceramente, os eleitores de Trump acreditam que é uma perseguição política. Uhum. Não concebem a separação entre política e justiça. E isso é uma tendência geral, que já se nota em alguns setores em Portugal e que se nota de uma forma geral a alimentar, de facto, a ascensão do populismo. E, portanto, isso é bastante preocupante e é uma reversão, uma regressão civilizacional. Bruno, acabamos com um canal de história, acho eu.
Exatamente. Não? Acabamos com hoje fomos brindados com um cerimonial, antes do próprio cerimonial da CPI, fomos brindados também com o cerimonial dos 650 anos da Aliança Luso-Britânica. E perante aquele cerimonial, o que nos perguntamos é se ainda faz sentido todo aquele tipo de invento, tendo em conta que olhamos para a nossa realidade atual e em que se impõem tratados informais, político-militares e político-económicos, apostar num tratado e enaltecer as qualidades de um tratado que muito pouco se vê na realidade e no qual foi visível essa quase ineficácia quando foi o Brexit e o que aconteceu com a comunidade portuguesa no Reino Unido e que aconteceu também, principalmente, e que levou que muitos questionassem a camisada que afinal os ingleses sentem por nós, quando foi no tempo da pandemia em que qualquer valor, mesmo regional, em Lisboa ou no Algarve, bastou para que fôssemos colocados na lista negra. É questionável, pelo menos, o porquê deste tipo de intente-se, mas é sempre questionável num tempo de outro tipo de tratados, principalmente informais, fazer este tipo de cerimónias, como aconteceu nesta quinta-feira com Marcelo Rebelo de Sousa em Londres. Todavia, o convite foi feito pelos vistos. Marcelo convidou o rei Carlos III para vir a Portugal. Diz que não é num formato de uma visita normal, será uma visita completamente mais livre para contactar até com a própria comunidade britânica, mas voltando pelo menos ao início, esta cerimonial dos 650 anos do Tratado Luso-Britânico, não sei se é um pouco, faz ainda muito sentido nos dias que correm.
Pronto, e terminamos com essa reflexão, mais um olho vivo. Para a semana cá estaremos com outros temas, ou quem sabe os mesmos, que isto não está a evoluir muito. Boa semana a todos. Até à próxima.